Vamos lá então, gente. Responde o boy
vamos
depois.
Vamos parar de namorar? Vamos, Tati.
3, 2, 1.
Lá, 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 bicho.
Ô, Tati.
Tati.
O que aconteceu, Tati? Vamos de novo, Tati? Tá tudo bem? Tati não está bem. Vamos tentar uma segunda vez, então?
Tá bom.
3, 2, 1.
Lá, 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 biscoito!
Agora sim, com Tati Leite.
Yeah.
Tá começando mais um Biscoito, um podcast orgulhosamente bissexual. Eu sou Gui Neves, estou aqui com...
Babu Carreira.
E...
Tati Leite.
Tati Leite, tá tudo bem, Tati Leite?
Ah, não, mas a gente vai
foi,
viver
amor?
Na vida.
Tá tudo bem?
Chora, né?
A gente falou tá tudo bem com, olhos, com lágrimas nos olhos. A gente ficou um pouco preocupado aqui
já
no estúdio.
Já virou aquele meme? Did you miss your mommy? Não. Que é o da criancinha.
Gente, vocês viram
o meme
do wasabi?
Não.
Não.
Todo mundo que tá ouvindo isso, para agora. Pega seu celular, escreve wasabi baby girl. Eu acho genial.
Help!
Porque uma criança não pede socorro.
Não pede socorro.
Então, tipo, foi tão desesperador que ela não conseguiu nem chorar.
Ai, meu Deus do céu.
Ela falou:
Help! Ai, eu quero fazer, eu quero
é muito
quero
bom.
Minha vida.
O Xabi.
Sou eu.
Estamos
eu agora, você tá bem, Tati? Não, isso é depois que a gente consegue pegar aquela pessoa que a gente queria muito pegar e depois se arrepende.
Você repensa tudo, né? Estamos em junho, mês do orgulho LGBT, mês também da parada LGBT. Em São Paulo temos a maior parada LGBT do mundo. E esse ano não tem carro bissexual na parada.
Ai, que legal. Mas já teve antes.
Teve. Ah, ano passado teve.
Ano passado teve.
Eu não sou muito da parada, não.
Eu também não era. Tati, eu sei que também não é muito do rolê da parada.
Não, só quando eu era mais novinha.
É. Mas é que desde o ano passado eu tenho trabalhado na transmissão oficial da parada. E eu trabalho fazendo roteiro, então eu fico muito em cima do que vai acontecer na parada, uhum. Né? Então, ano passado, a gente tinha um foco muito grande, né? Em visibilizar todas as letras. E esse ano tem carro gay, tem carro lésbico e tem carro trans, não tem carro bissexual. Quando foi perguntado por que que não tem o carro bissexual, responderam... Ah, os bissexuais estão misturados nos carros.
É isso. Tá certo. Ah, então quer dizer que agora nosso podcast vai ser o Biscoito, o único podcast de mistura sexual.
Exatamente.
Eu agora só vou na parada se for em carro, não vou mais no chão, tô disponível pra ser contratada, pra cantar, pra fazer piada no carro, pra animar a galera vestida
Nossa,
com uma roupa bafo.
Isso ia ser ótimo, ter stand-up no,
imagina,
na parada.
Imagina, passando, ia ser uma merda, ninguém ia conseguir
ninguém entender nada.
Ia começar, ver o início de uma piada, o final da outra.
Tu tá pegando só os punchlines.
Só os punchlines.
Tu perde o setup. Mas, ó, pra quem tá pensando em ir pra parada, não deixa de ir pra parada porque não vai ter carro bissexual, porque vai ter um bloco do pessoal do grupo Bi, Pan e Poli. Eles vão estar fazendo um cordão de isolamento de bissexuais lá. Vai ter gente bissexual lá.
Cara, tá muito engraçada essa frase, desculpa.
O quê?
O cordão de isolamento de bissexual.
Tem que isolar, sabe por quê? Tipo... Porque senão eles misturam tudo.
Exatamente.
Mistura tudo, a gente não aparece.
É o pior que
eu
imaginei.
Já não sou isolado o suficiente?
É pior que eu imaginei, sei lá, você indo beijar o boy em algum lugar e aí veio o cordão de isolamento bissexual ativar. Esse boy não, boy lixo.
Enfim, a parada não é pra todos, mas é um momento muito importante. É, independente se você gosta de ir pra parada, se você gosta de curtir a parada, tem muita gente que tem preconceito com a parada.
É, eu acho que é bom pelo menos você ir, dar um rolê, dar um hello, não precisa se enfiar ali no meio, mas contar número é sempre muito importante pra mostrar que a gente tá apoiando o movimento. Eu não vou mais ficar ali na meiuca, porque quando eu piso na parada gay, alguém pega no meu peito, e geralmente não é a pessoa que eu quero, então...
Ó, a parada LGBT, não é parada gay. Você falou parada gay. Falei,
foi um reflexo.
Não, mas assim, até
mas
ano
é
passado...
Eu me sinto quando
não,
eu vou pra lá,
e a maioria das pessoas que falam da parada ainda se referem
com
a parada
gay.
E a gente, né, teve esse episódio com a Regina
isso.
E a gente não fala... E parada gay só foi entre 2002 e 2003. E olha que louco, a gente tá em 2019 e ainda se fala parada gay. Porque todas as outras letras continuam sendo invisibilizadas.
Gay, né?
É.
Mas aí que tá, pra mim também é uma coisa que eu fico muito confusa, porque às vezes, muitas vezes, falam assim, ah, as pessoas gays, tá errado isso, ou é um reducionismo, ou linguisticamente a gente pode aceitar falar as pessoas gays?
Que nem a gente falar, tipo, o homem. Uhum, e se referir o ser humano como ao homem.
É o sujeito.
Por isso que eu acho que a gente tem que parar de falar o homem como ser humano. Do mesmo jeito que se referir aos gays, como toda, representando toda a comunidade LGBT.
Até não,
que...
porque pra aqui... mim gay era uma palavra parecida com queer, sabe? Mas eu acho que queer é mais queer do que gay.
Até porque o queer não pegou tanto aqui, né? Assim, não.
É porque eu tava vendo o conto de São Francisco.
É exatamente
viram?
O que eu ia
não
falar.
Não vi ainda.
Exatamente.
Tá legal?
É, sim.
Pelo amor de Deus,
é
Ellen Page bissexual.
Ellen
Page bissexual. Eu não estava preparada pra
mas
isso.
Ela, mas ela oficialmente isso. É lésbica, né?
Ela era oficialmente
personagem...
né? Infelizmente... né?
Pra vocês,
porque
não,
eu gostaria.
Né?
Não, pra gente é maravilhoso, incrível. Inclusive, Ellen Page, por favor, se você
pode ligar pra
isso.
Gente, que eu estava muito sexy.
Assim,
Ellen
qualquer
Page.
Hora. É. Qualquer que hora bom. Mesmo, assim.
Ela não
largo
é my
tudo.
Cup of tea, mas
nossa.
É interessado na série.
E ela tá sexy.
Ela pode ser o que ela quiser, de verdade. Eu tenho um problema. eu quase.
Eu não tenho problema, não. Pode ir na Tati, que ela tá mais afim, Ellen. Mas nossa, assim, eu não dispensaria sério. Da minha cama.
Ó, então, só pra gente ser organizado no então, Ellen Page que tá ouvindo esse podcast. Vai na
Tati,
tá? Tati, Babu.
Exatamente.
E depois o Gui.
Pelo amor
tá
de
bom?
Deus, porque assim, eu já até liguei pra Netflix pra dar cancelada.
Não vou estar conseguindo.
Falei, não vou estar conseguindo ver até o final, porque foi muito difícil pra mim, entendeu? Foi um... E aí, ainda mais quando eu vi que ela era bissexual, uh-huh. Porque ela tava lá toda sendo Ellen Page. E aí
e falando sobre sexual, abertamente.
Não,
queer,
mas ela fala do queer.
Ah, entendi. Que lá fora, realmente, o queer, ele pegou muito mais do que aqui.
Eu
né?
acho fantástica a palavra queer, porque eu acho muito aberta.
Eu acho que é fantástica, só que eu acho que se ela precisaria de uma tradução.
Sim.
É, porque pra gente não faz muito
não
sentido.
Não faz sentido.
Mas tem uma cena... Você assistiu tudo, Babu?
Assisti tudo.
Tem uma cena que ela fala... Ela tá falando com uma galera, né, mais velha, e ela fala... Aí pergunta, onde você trabalha? Ela, eu trabalho numa cooperativa, não sei o quê, de uma galera queer. E aí a galera, que é esses pessoas mais velhas que são héteros, né, e tão fora ali do eixo, fala assim, não, menina, não pode falar
não
queer.
Fala assim, não
eu
fala
acho que
mais
é pejorativo,
isso.
Não se fala mais isso. Ah. E aí a Ellen Page, a menina fala assim, a Shauna, né, ela fala, não, relaxa, a gente já pegou pra gente. E aí a galera fica tipo... A gente quem, né? E aí ela começa a explicar. O mais interessante dessa série, e que pra mim tem tudo a ver com o momento que tá acontecendo, que pra mim é a série mais pró-LGBT que eu já vi em toda a minha vida. E além de ser inspirada num livro, de uma série de livros, na verdade, são quase 10 livros.
Você já leu algum, não?
Não. Além disso...
Você não curte muito ler, né?
Não curto muito. É um remake, na verdade, de uma série que é super difícil de achar, que tinha o mesmo nome.
Mas uma série ou uma série de livros?
Série.
Ah, existiu uma série de série anterior.
Mas existiu uma série de Contos de São Francisco?
Sim.
Como é que era gay assim?
Exato.
Mas São Francisco, eu acho que é dos lugares, sempre foi muito progressivo.
Então, porque é uma história real. É a história de uma casa, né, de um prédio.
Um lugar de acolhimento,
pública,
né?
Que era um lugar de acolhimento pra toda a população, assim, queer, né, LGBT. E é muito legal, porque você tem todas as siglas presentes. Uhum. E uma das protagonistas é uma mulher bissexual, então, demais. A gente tem a questão da transexualidade muito forte. Tem muitos personagens, inclusive tem dois dos melhores
e é um
debates.
Homem trans, que é uma coisa que é muito pouco abordada. Uhum.
Exatamente. Uhum. E também tem, né, a mulher trans, que é a protagonista real, né, que é a dona da casa. E além disso, teve dois debates que eu fiquei pensando, falei, nossa, eu até printei, que eu falei, a gente precisa um dia ver de debater isso no podcast, no Biscoito, porque tem uma cena, porque tem esses dois personagens, que é uma mulher trans, e um homem trans e uma mulher lésbica. E aí, eles estão juntos desde antes do cara transicionar.
Uhum. Que nem o Luca.
Que nem
Luca
Najar. Isso, exatamente, que nem o Luca Najar. E aí, tem um momento que esse personagem, ele tá tentando entender qual que é a orientação dele. Porque pra ele, tava muito nítido.
Confuso.
O que assim, na cabeça dele, quando
atenção,
ele transicionasse.
Atenção, contém spoiler.
Ah, não sei.
É, um super spoiler isso, Tati Leite.
Porra, Tati Leite. Porra, Tati Leite.
Ai, poxa, porque foi tão legal.
Tá, mas conta aí, vai.
Eu até tuitei a respeito, e aí por isso que ninguém reclamou. Normalmente as pessoas reclamam de spoiler na lata.
Porque
e
pouca
aí...
gente viu, Tati. A série.
Pouca gente
sabe é spoiler.
Pode ser.
Não, mas assim, agora você criou uma puta expectativa, você vai ter que falar. Não, porque o pessoal, né, tá ouvindo aqui, você vai ter que contar o spoiler.
Tem toda a questão da orientação e desse debate que, pra mim, tá muito claro desde o começo. Porque ele fica nessa vibe de nós somos queer, a gente não precisa definir e tal. Só que tem o outro lado da coisa, que é a namorada dele, que começa a falar, isso é no segundo episódio.
Sim, sim, sim.
Que
sim.
Ela fala pra Ellen Page, fala, cara, eu sinto falta de ser lésbica. Será que eu não sou lésbica? Porque agora ela se relaciona com um homem trans.
E ela não sente falta do comportamento, ela sente falta da identidade.
Da,
né,
identidade. É. E aí a Ellen Page, ela tem um puta discurso, debate sobre o que é que ela sente falta de fato e tal. Então a gente tem esse debate que eu achei incrível e que é de uma maneira muito carinhosa que é retratada, sabe? Tem essa questão e também as próprias dúvidas do próprio personagem homem trans que... Não quer se encaixar também num estilo único de comportamento.
Uhum.
É, e também o outro debate, que é uma junção, uma mesa de jantar, que tá a galera mais velha. E tem um menino que é o mais novinho.
Eu achei mais maravilhoso.
Cara, é incrível.
Discussão.
E aí eles começam a contar nessa mesa de jantar sobre quando eles foram numa noite em Paris, ou na Itália, eu acho, com um bando de traveco. Eles usam essa expressão.
Era um jantar só de homens gays conversando.
Como é que é o termo em inglês?
É tranny.
Ah, tranny. Uhum.
Com um monte de tranny.
Um cara que é muito mais novo na mesa, que é tipo, tem um choque de geração. Ele fala, tipo, gente, vocês não podem usar essa palavra. Meu irmão dá um barraco, porque a galera fala, começa a discussão que a gente vive o tempo todo do politicamente correto. E, tipo, essa galera não queria ser politicamente correta. Aí começaram a justificar a partir da luta deles que eles tiveram sobre ver gente morrendo, uhum, e conviver com o perigo da AIDS, lá, 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 lá. Só que, ao mesmo tempo, a gente fica, tá, beleza, vocês viveram isso, mas justifica vocês ainda não quererem se corrigir nesse momento. Ao mesmo tempo, tipo, tá, beleza, era um momento de lazer. Será que o cara não foi um grande pau no cu forçando essa discussão, sabe?
Uhum.
Eu acho que é muito legal justamente por isso, porque toca em muitos aspectos da nossa vivência. Não é só uma coisa, tipo... É porque o que eu tô muito acostumada de audiovisual LGBTQ+, tudo que a gente tinha até pouco tempo atrás eram filmes falando sobre AIDS, falando sobre o perigo da AIDS, do HIV, etc, etc.
Acho que a geração passada foi a grande
viveu
questão,
muito disso,
né?
Viveu muito isso. Tipo, tanto é que é muito presente na minha cabeça. Eu super uso camisinha porque eu tenho muito medo de ter HIV. Porque, uhum, pros meus pais isso foi muito presente, apesar de héteros.
Sim.
É... Só que é muito bom ver... Acho que é... desde The L Word, né? Tipo, a gente tem uma ressignificação do que é o audiovisual gay. Eita, velho. Do que é o audiovisual LGBT, né? Então, eu acho muito bacana porque foi abordado não só a questão dos relacionamentos, como a empregabilidade de uma pessoa dentro da comunidade, relações de poliamorosas. Então, assim, entra em muitos tópicos que muita gente nunca ouviu falar fora da comunidade.
Sim.
Pra gente, e mostra como a gente lida com, sim, muitas variações de amor e dificuldades em muitos níveis diferentes e níveis de sobrevivência, sabe? Tem da pessoa que tem medo de ser morta até a pessoa que tá lidando com a maior possibilidade de todas, sabe?
Que massa.
Muito legal.
Eu não assisti, ouvindo assim, me parece que tem muito a ver com, assim, nada a ver, mas tem muito a ver com o Dear White People, né? Que também foi uma série que trouxe um monte de questões de dentro da comunidade pra ser debatida na série. Então, pra quem tá fora da bolha, fica aprendendo um monte de coisa nova. Pra quem tá dentro, sente representado.
O mais interessante que eu achei é que, ainda no Dear White People, eu senti pancada na cara.
Exatamente.
No São Francisco, eu fiquei... Talvez por também
ser da comunidade,
ser parte da comunidade. Mas eu senti uma... Quase um Queer Eye for Straight Guy, sabe?
Carinhoso.
Eu senti,
sim, eu senti
um carinho.
Uma, sim, foi bem isso, uma carta de
não
amor.
Não é, uma porque, carta assim, de amor.
É
assim.
Porque a forma como eles lidam com tudo é muito parecido com uma série Água com Açúcar de comédia romântica hétero. Não tem uma coisa super, tipo, in your face. É até, tem muitas cenas de amor entre pessoas da comunidade, o que é muito bonito. É, isso pode causar um estranhamento. Mas fora isso, a gente não sente tão forte um discurso de militância. O Dear White People eu acho uma série incrível, mas por se tratar de jovens na faculdade, ele tem um pouco mais de frases de impacto e coisa e tal, revolucionária. Né? Uhum. E até porque a gente tá... No Dear White People, a gente está lidando com jovens negros que são, de certa forma, privilegiados por estarem numa faculdade só de negros. É, são pessoas que têm uma condição financeira massa e tá tudo muito lindo, todo mundo é muito lindo. E eu sinto que... Não tô desmerecendo a série, eu acho que a série é muito foda, galera. Tô aqui, meu privilégio branco, falando isso. Mas eu achei que a... Eu acho duas muito boas, só que eu acho que cada uma tem uma proposta. Mas quando a gente fala do amor, eu acho que é muito bom a gente conseguir mostrar... O amor da maneira como a gente vê. E não de uma maneira extremamente sexual, né? Então, por isso que eu acho bacana a maneira como aborda.
Exato, porque dá pra você sentar com qualquer pessoa e algum hétero que não tá acostumado. E ele vai levantar... Ele pode levantar daquilo e ter sido impactado sem perceber que ele foi impactado. Que parece uma novela, entendeu?
Sim, parece uma grande novela.
Parece uma grande novela. E é bem Água com Açúcar, porque a gente tem ali a menininha que volta pra casa, a mulher que volta pra casa depois de 20 anos longe, e que aí deixou o ex-marido e que não sei o quê.
Para de dar spoiler, gente, que saco.
Não, mas isso não é spoiler, isso é enredo. Isso
não é spoiler, é no caso
aqui a gente tem spoilers muito, muito mais sinistros que a gente não tá falando aqui.
Tá bom.
Tem coisa muito legal.
Porque o enredo é esse. A Marianne volta pra São Francisco, pra casa onde ela viveu.
E a Marianne é hétero.
E ela é hétero.
Importante dizer.
Exato. Então, essa é a história.
Ela é uma das protagonistas da história. É hétero.
É, essa é a história.
Tem um casal hétero no núcleo da história.
Então fica a recomendação aí máxima, né? Fizemos um episódio de dica pra assistir uma série. Que é... Como é o nome do... Só a história de São Francisco?
Conto de São Francisco.
Conto de São Francisco.
Eu acho que a gente podia seguir nessa linha e continuar falando um pouco sobre audiovisual da nossa comunidade. Porque eu queria muito saber... Você viu The L Word?
Sim.
E você viu Looking?
Eu assisti Looking.
Vamos falar um pouco sobre essas coisas.
Podemos falar, apesar de que, assim, né, não... Looking é uma série gay.
Tudo bem.
É,
a The L Word é uma série lésbica.
É. Não, eu sei. Mas, por exemplo, eu acho que provavelmente dentro do
The World... tem uma personagem bi maravilhosa
isso,
que eu amo,
é isso que eu tô falando. Dentro do L Word, deve ter... Nunca assisti, mas eu presumo que deve ter arcos que abordam bissexualidade.
Eu nunca assisti também.
É... Não?
Nunca assisti.
Vamos assistir
porque,
agora.
Assim, porque o Looking...
Porque eu não tava muito bem resolvido com a minha sexualidade, me dava coisas.
É, então. O Looking eu assisti numa época também que eu não tava bem resolvido e eu assistia com muito medo.
Eu assistia com a minha
eu
mãe,
lembro
gente.
De assistir com borboletas na barriga, assim. Mas adorar, porque eu amo o Jonathan Groff, o ator. Eu gosto muito do ator. É... E a série é muito boa.
Eu não assisti.
É muito boa. É, muito é da HBO, é assim, boa. É uma série muito boa.
E eu nem transo com comedy gays, cara.
A série é muito boa. Se passa em São Francisco. Ai, mas é uma série exclusivamente gay. Tem, inclusive, uma personagem lésbica, mas assim, não aborda em nenhum momento,
eu
acho que é questão
bissexual. Eu entendo que não aborde, mas pra mim, me fez olhar de uma outra maneira o homem que tem uma feminilidade maior. Um estereótipo de feminilidade maior. Uhum. Me fez conseguir entender o sexo entre homens.
Ah,
me
tá.
fez entender
sim,
a parte
sim,
feminina
sim.
De um cara bi. E total. Não ficar assustada com isso, nem repelida por isso. Porque eu consegui olhar dois homens transando e falar assim, olha, isso pode ser super sexy também.
Sim, 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 sim.
Sabe?
Não, a série é muito boa. Mas, assim, de fato, não teve nenhuma série, tipo, que nem existe o L World pra lésbicas, que nem existe o Looking, ou teve até outra, Queer as a Folk, que é mais antiga, pra
folk,
gays,
sim.
Que nem existe o Transparent
pros trans,
que é uma série que também, eu assisti só a primeira temporada é maravilhosa, eu acho que já tá na quinta, né, e o ator principal foi mandado embora, né, porque ele deu uns close errado, era um homem que não era trans, interpretando um homem trans
claro
em
que
transição.
É da bosta.
Não, mas o B.O. nem foi esse. O B.O. Foi uma coisa antiga.
Ah, tá.
Tem o Queer Eye, né? For a Straight Guy, que é maravilhoso esse novo.
Mas até aí, assim, agora tem Glee, que, querendo
Glee.
Ou não, né? Porra, foi um puta de um...
Sim.
Foi um grande incentivo pra comunidade.
Assim, mas eu digo assim, não existe, ainda não teve o Looking de bissexuais, não teve o L World de bissexuais. Teve aquela série, teve uma série chamada... Até mandaram até essa recomendação aqui pra gente essa semana, do Crazy Ex-Girlfriend.
Sim.
Sim.
Vocês assistiram aquele episódio? Que tem um personagem que é o Daryl, que é o chefe dela.
Eu amo
e
essa
se assume
música, Getting By. É maravilhoso.
Música... Vamos soltar um trechinho aí do Getting By. I don't know how, I don't know why.
like ladies and I like guys. I realize it's a surprise, but now I see that that's just me. It's not like I even tried. So if you ask me how I'm doing, here is my reply. I'm getting by. I'm getting by. Oh yeah, I'm letting my
essa música é foda.
Muito foda.
E eu volto e meia, eu abro esse vídeo pra ouvir, porque assim, me sinto bem ouvindo, sabe? É bobo, né? Mas assim, a gente tá fazendo um podcast sobre isso, a gente tá falando constantemente sobre isso, lendo temas, então a gente tá envolvido muito no tema da bissexualidade. Ainda assim, eu não deixo de necessitar me sentir representado, me sentir reafirmar.
Exato.
Através de outras vozes,
mas
sabe?
Mas eu posso falar, a gente, eu tive uma fiz um teste essa semana que tava falando com você, né, Gui? E aí o teste foi basicamente uma entrevista. E aí nessa entrevista me perguntaram sobre amor e tal, e eu me senti, e assim, eu já tinha participado de entrevista e falado sobre bissexualidade antes, só que dessa vez eu nunca me senti tão sincera falando. Porque eu vi que os meus medos, eles são legítimos, sabe? Quando eu comecei a conversar com você, com vocês, quando eu vi que as respostas das pessoas respondendo a gente no Instagram. Então, tipo, eu me senti muito confortável pra falar, cara, pra mim a questão do amor e liberdade dentro da sociedade, ela é muito complicada, porque tem toda uma fiscalização externa das pessoas. Eu nunca sei se eu vou poder, tipo, beijar uma menina num ambiente público, porque... E eu tinha muito medo de falar que eu tinha esse medo, porque eu achava que isso era uma coisa de gente, sei lá... um medo de gente bi, sacou? Uhum, uhum. De que não sabia onde é que podia beijar a mulher. E que eu tenho muitas questões comigo mesma, que eu tô precisando definir ainda, que eu tô lidando com a minha afetividade, com a minha sexualidade, e ainda ter que lidar com o outro é muito complicado, lidar com o olhar do outro, sabe? E eu só me senti confortável pra falar sobre isso agora, que a gente tá trocando essa ideia, que eu tô vendo que eu não sou um ET, que eu tô vendo que existem dúvidas em relação a ser bissexual, que existem questões e que a gente fica num constante processo, né?
Não, e abre uma porta, né? Eu acho que isso que é legal. E eu acho que a coisa, por exemplo, do DL World, pra mim, foi muito isso. Porque por mais que eu, por exemplo, convivesse com muita gente LGBT em casa, foi no DL World que eu comecei a entender. E talvez isso seja muito mais pra mulher do que pra caras que tenham assistido o DL World, sabe? Mas eu via que existiam mulheres muito diferentes entre si. E que mesmo numa cidade que era super tranquila na série e onde já tinha toda uma comunidade de mulheres lésbicas e bissexuais, ainda assim tinha muita dúvida, sabe? Muitas questões entre elas. E aí eu vi aquilo, e tanto é que eu assistia com a minha mãe, assim, sabe? Zero, zero pudor, zero, zero erro com isso. E aí,
mas nas de sexo, eu fico muito constrangida de meus pais.
Não, é constrangedor.
Ainda mais quando é sexo lésbico e eu tô com a minha mãe e eu sei que ela tá pensando coisas, sabe? Nossa, gente.
É aquela sensação, tipo, na hora que tá passando, você trava, né? Você não olha pro lado. Você fica,
exatamente.
Você fica uma
múmia,
assim.
Eu não vou esboçar
assim.
Nenhum
você
tipo
para
de
respirar.
Reação. Às vezes o que eu faço é, tipo, eu olho pro lado, bebo um drink, mexo na minha unha, pra fingir que eu nem tô tão interessada com aquela chupação ali.
Nossa, nem tô tão necessário. Menina, se eu trocar de canal, nem vou perceber.
Nem vou perceber essas coisas aí. Quer lamber uma vagina agora? Foi isso mesmo? Inclusive, outra série que tá com muita cena de sexo entre duas mulheres é... Tudo que ela quer. Ela quer tudo, ela quer tudo.
Ah, eu não vi essa ainda.
Ela quer tudo. Eu acho essa série, ok. Mas é porque eu acho que talvez ela me pega num lugar de identificação tão pesado que eu fico irritada, sabe? Tipo, que eu odeio assistir porque eu me vejo ali. Não que eu seja uma mulher negra, galera. Mas, tipo, é a questão de, tipo, ser uma artista fodida, se relacionando com muitas pessoas ao mesmo tempo e tendo questão. Então, ela quer tudo também, aborda isso. Ela teve um relacionamento... Ela é uma protagonista bissexual.
Opa!
Protagonista bissexual. E ela, na primeira temporada, agora spoiler. Tem muito spoiler. Avisa aí que vai ter spoiler nessa descrição,
temporada,
tá?
Temporada de spoiler é o episódio.
Exatamente. Ela fica uma temporada inteira se relacionando com três caras. E aí ela termina a temporada voltando com uma namorada.
Ai, que legal.
E a segunda temporada, ela tá com essa namorada. E mostra essa relação das duas. E a relação... da namorada dela, mais ao fato dela ser mais nova do que ao fato dela ser bissexual, exatamente. Não é exatamente o problema delas esse. Mas é muito bacana. Ela tem muita cena delas duas transando. São super maneiras as cenas. E tem cena de sexo hétero também. Então, tipo assim, eu acho muito bacana ter uma protagonista bissexual,
nossa,
gente.
Na noite de São Francisco, eu vou te falar uma coisa. Que as cenas dos homens
e a
cena transando...
E cena do homenagem?
Que... Nossa, não. Aquela tem Ellen Page. Ellen Page, eu até te considero.
Gente, para que eu tô querendo...
Eu até tiro.
Terminar o episódio já,
sério,
pra ir assistir.
A Ellen Page eu até tiro. Mas a cena dos homens... Porque é com aquele cara que ele é brasileiro, que ele era do... How to Get Away from Murder.
Wes.
O mais novinho. É, o Wes.
Aquele menino que fez Harry Potter também, né?
Ele fez Harry Potter?
É o menino
sei.
Negro?
É.
Ele fez Harry Potter?
Ele
acho
era
que ele
o,
fez.
Ele era um dos amigos
ah,
do Harry Potter.
Ai, né? Pode crer. É com ele.
E ele fez Boneca Russa também.
Fez Boneca Russa. E, cara, é sério.
É verdade, é ele do Boneca Russa.
E eu odiava ele How to Get Away with Murder. Por isso que eu não tava conectando
com ele.
Porque
ele era muito bobinho,
ele
né?
Era muito chato esse personagem.
É. Mas enfim, são cenas incríveis. Mas o que mais me incomoda, e aí eu não sei se no Ela Quer Tudo isso acontece, mas de maneira geral, na produção audiovisual LGBT, é que mesmo quando mostra personagens super legais bissexuais, o problema de toda a narrativa, o ápice do problema, é quando essa mulher bissexual se relaciona com um cara. Então, por exemplo, em The Hollywood, a gente tem todas as sapatonas lá, maravilhosas, lindas, incríveis. E aí, toda vez que a Alice se relacionava com um homem, era uma questão. Uhum. Toda vez. E aí, a bicha... Eu acho que dá pra contar a história, porque The Hollywood é uma série de 1944, né?
Não, agora vai dar spoiler pra caralho.
É, né? Mas assim, mesmo depois que ela se relaciona com uma mulher que tem câncer e morre...
O quê? Ela morreu?
Ela tá toda no chão, mas aí vai ela falar sobre se relacionar. Ai, beijei um menino aqui. Problema. E aí a gente tem uma das protagonistas, que é um casal que elas estão juntas, assim, durante várias temporadas, elas adotam um filho. Foi a primeira vez que eu vi, assim, um casal de lésbica, sabe?
Uma construção
de família.
Uhum.
É, uma família funcional. Só que aí uma das mulheres caga tudo porque resolve ficar com o cara. Então, assim, mesmo quando você tem personagens fortes, bem estruturadas e bacanas...
Ser bi ainda é um problema.
Ainda é um problema. Uhum. Entendeu?
Aí, parece que tudo vai ruir, porque em algum momento ela vai ficar com o cara e vai estragar tudo.
Exato. Algum momento isso vai acontecer.
É.
Não, e é ela que vai estragar.
Não é ela que é tudo, elas terminam por uma coisa... Por não, não tem nada a ver... Ah, spoiler também, elas terminam. Elas terminam por um motivo completamente aleatório a isso. E também eu acho que ajuda nessa narrativa o fato de que a protagonista, ela circula num ambiente completamente hétero. Todas as amigas dela são hétero. Os caras que ela se relaciona também são hétero. Então, tipo assim, a Opal, né, que é a namorada dela, é uma coisa completamente
fora
do meio que ela tá. Então não é uma questão, nem quando ela aparece com a Opal, que é um pouco fantasioso, porque sempre é uma questão, né? É, não mostra lidando com os pais dela em nenhum momento, não mostra essa... Mas ela também vem de uma família de artistas, então não sei quanto seria um problema. É, mas às vezes a gente se engana, né?
Eu participei de um podcast na semana passada, que deve ir ao ar na semana que vem, que é o podcast Fora do Meio, até falei pra vocês. Eles me perguntaram lá pra gente durante o podcast sobre essa questão da representatividade de bissexuais dentro do audiovisual. E as pessoas estavam, né, ah, não tem, tá faltando, não somos representados. Mas eu tô vendo, assim, de uns 2-3 anos pra cá, isso tem mudado muito. Eu acho que ainda não estamos sendo bem representados. Mas se a gente olha uma perspectiva, né, do tempo de produção audiovisuais, tempo de produção audiovisual e os últimos 5 anos, 4 anos, até 3 anos, tem vindo muita coisa, né?
Nesse ponto, eu sou obrigada a concordar com a Regina Facchini, porque teve uma hora que ela falou essa frase e eu fiquei dura na cadeira.
Que
e aí depois
a gente
eu comecei
teve,
a pensar.
Né?
Exato. E depois eu comecei a pensar e falei, puta, pode crer. Se você for procurar, você acha. Agora, o que está acontecendo de uns tempos pra cá é que não só esse número tem aumentado de referência, como também as coisas estão muito mais normatizadas.
A maneira como se trata disso também está mudando.
Tá, exatamente.
Né?
Então, a maneira... Normalmente, você pode ter um personagem que nem fala. Eu fico em dúvida se eu gostaria que falasse ou se tá bom assim. Mas, sei lá, tipo, Orange is the New Black, a Piper. A Piper não é lésbica.
É, ela é bi. Ali eu gostaria que falasse.
Ah. Entendeu? Então, exatamente. Então, na verdade, eu arrisco a dizer que 99% das vezes eu gostaria que falasse.
É.
Porém, Eu acho bem ok. Quando alguém me rebate, quando eu falo
a
isso...
A Piper
alguém
nunca
me...
falou que é bissexual?
Não.
Assim, ela não precisa falar, porque ela passa a primeira temporada inteira
casada com
um
cara.
Com um cara, apaixonada por ele. A parte da segunda ela fica na dúvida. A parte da terceira ela é lésbica. E assim, a gente já sabe que a partir... Assim, eu não sei se houve uma troca de showrunners, mas assim, você assiste a série, você sabe que claramente a partir da terceira temporada, a galera do marketing, assim, a gente vai mirar essa série pra lésbicas.
Sim.
Então vira uma série lésbica. Começa a ter vários casais dentro da série, começa a ter vários arcos de romance.
De relacionamento.
Sim. Inclusive de pessoas que... Personagens que...
Ah, a bissexual, que eram, a bissexual, né? É maluca, que é a italiana. Como é que é o nome dela, gente?
É a...
Que é que se relaciona com a que eu amo, com a Natasha Lyonne.
É. Que é da boneca russa.
Que é da boneca...
É muito engraçado.
Não é Margot, Maggie, não, né? Vou lembrar.
Enfim, a gente sabe, é italiana.
Mas ela é maravilhosa.
Ela é maravilhosa, só que, tipo assim, ela é bissexual, só que
louca.
Ela é very crazy.
Ela é crazy,
e ela,
total.
Tipo, e tentam lidar como se ela fosse lésbica em negação, sabe?
Mas
eu acho que ela tá em negação só da não heteronormatividade, porque ela quer ser heteronormativa, né? Porque eu acho que isso é uma coisa boa da gente falar também, porque às vezes a vida da comunidade parece tão louca que a gente tem uma aversão à nossa afetividade e à nossa sexualidade, sabe? Porque é vendido como um ambiente de promiscuidade e liberdade e afastado da religião. Então, pra uma pessoa religiosa, tradicional, criada com uma família italiana, realmente deve ser muito difícil você se desprender da heteronormatividade.
Não só isso, né? É muito mais normatizado você ser uma psycho maluca que corre,
exato,
atrás dos caras do que você
ser
bissexual. A gente ri, mas a gente tá chorando.
Vamos então ler alguns e-mails dos nossos ouvintes.
Yes.
A gente tá recebendo bastante mensagem. Continue mandando mensagens pra gente pra biscoitopodcast@gmail.com e também mandem DMs no @biscoitopodcast no Instagram, que a gente lê aqui. Chegou um e-mail bem legal aqui, é de uma menina. Oi, acabei de achar o podcast de vocês. Cara, tô sem palavras, gratidão eterna. Eu tenho 28 anos e faz 2 anos que eu tô numa briga comigo mesma, quase aceitando porque nem na análise consegui falar sobre minha bissexualidade. Eu sempre namorei e peguei caras. Primeira atração que percebi, eu tentei negar e, ao mesmo tempo, não sabia se era admiração pela mulher ou desejo mesmo. Hoje sei que foi desejo, mas durante muito tempo achava que era curiosidade, porque como saber se gosto se nunca provei? Não tenho ninguém na família ou amigos do vale e, ao mesmo tempo, que quero me descobrir e me permitir, tenho muito medo. PS, isso aqui é o melhor desse meu PS, gente. Numa das tentativas de sair com uma mina do Tinder, dei de cara com Tati Leite e congelei, porque já admirava ela do canal Vai Ler um Livro.
Por um instante eu falei, meu Deus, então, o que que eu encontrei do Tinder?
Mas ela fala assim, ó, eu queria muito ter dado like, mas faltou coragem.
Ah, gente!
Ah, do Tinder,
no
foi
Tinder,
isso.
Tati.
Eu também achei que quando chegou no date, era a Tati Leite.
Então vamos ter duas questões aqui. Como saber se eu gosto ou se eu nunca provei?
Bom, me dá like no Tinder.
Deixa que eu te mostro.
Cara, só um ponto antes da gente falar sobre isso, sobre uma frase que ela usou no e-mail, que eu acho interessantíssima, que é a linha tênue entre admirar
admiração
e querer.
Nunca,
né,
consegui definir isso, porque eu... Na minha cabeça, falo, ah, eu só me apaixonei por mulher uma vez, mas é porque eu tinha um relacionamento sexual com essa mulher, então eu consegui identificar que o que a gente tinha era uma paixão. Mas eu não sei se eu me apaixonei outras vezes por mulheres, e não consegui identificar. Porque com caras é sempre um misto de sofrimento, dor,
ranço.
É tanta coisa que pra mim significa se apaixonar que eu não saberia identificar se não tivesse tantos problemas, eu
Entendi.
Acho.
Pra mim é muito mais claro, mas eu acho que não anula. A partir do momento que eu comecei a compreender que não anulava a admiração versus desejo, ficou muito mais fácil pra mim. Então, porque o que eu entendia antes? Eu entendi assim, que existem mulheres que mais do que admiração eu gostaria de ser.
Uhum.
Sabe? Então que eu olho e falo, nossa, eu queria ser essa pessoa. Acho incrível. E tem outras mulheres que eu olho e falo,
vem aqui pra minha casa, por gentileza. Ou onde você quiser, eu topo. Que não tenha câmeras. E aí...
Nossa, que limitador,
que,
tá?
Nossa, que careta.
Nossa. Careta,
não, não pode nem ter câmera.
Nossa. Agora...
Pelo século XXI.
Né? O lance foi quando eu comecei... Porque aí eu começava a ficar confusa, porque alguma dessas mulheres que eu queria ser me falavam assim, mas e se pedir? E se vier pra cima? Eu vou mesmo assim, né? Uhum. Porque não quer dizer não. E eu ficava muito confusa. Ainda tem uma confusão, sabe? Mas eu acho que eu comecei a entender que às vezes tá tudo junto, misturado mesmo. Uhum. Mas justamente porque com cara é tão mais nítido, né?
É, porque a gente recebe instruções sobre isso a vida inteira. Assim como pra você deve ser também, eu não sei. Mas, tipo assim, a gente cresce com contos de fada heterossexuais. Então a gente sabe como é que é o cortejo entre os héteros. A gente sabe como é que a história se desenvolve e pra onde vai, sabe? Agora, a narrativa entre pessoas do mesmo gênero, eu acho que é completamente diferente.
Gente, pra mim é muito difícil. 90% das situações eu travo, assim, eu fecho a possibilidade. Porque eu não me coloco disponível pro flerte mesmo. Eu não sei flertar com homens.
Eu também não sei flertar com mulheres, é tipo, muito difícil pra mim.
É muito difícil.
Tipo, acho que já falei isso aqui, né, que comigo rola assim, ai, você é linda, a menina chega do nada, uhum. Você é linda, eu fico, ai, você é linda também, ai, nossa,
a menina, aliás, se encontramos, lindas, não, a menina lindas. Da balada?
Não, ninguém falou nada sobre a
Poxa
menina de Porto
vida,
Alegre.
Gente.
Ô, gente,
vamos ajudar
de Porto Alegre,
aqui.
Vamos, ouça aí o último episódio, ajuda a Babu a encontrar
ajuda,
a gata
Babu.
Perfeita.
Muito escroto. A gata perfeita.
A gata perfeita, a GP.
Mas é que o grande lance é que a menina falou no e-mail e tal, como saber sem testar?
Ai, gente, desculpa, mas eu acho que gente hétero não tem essas vontades.
Como assim?
Como saber sem testar? Gato, se você quer fazer, você já... Porra! Pelo amor de Deus, sabe? É. Tipo, de verdade, pessoas, deixa eu te informar, pessoas hétero não olham pra outra mulher e ficam, ai, será? Sabe, não, se você pensa nisso constantemente, não foi uma coisa que você um dia pensou bêbada, eu não tenho como achar.
É, não foi um, nossa, deixa, o que vai acontecer se eu der um beijo nessa minha amiga? Não foi isso?
Exatamente,
eu acho que tem muito do hétero curioso, tá tudo bem, assim.
Tudo
agora,
bem, mas é muito
se essa nossa,
hétero curioso.
Se essa nossa amiga mandou um e-mail pra gente, se essa nossa amiga tá ouvindo o biscoito, amiga biscoiteira, você faz parte do Vale, seja muito bem-vinda. Vem provar que você vai gostar.
Porque aquilo, amiga, pensa, existem mulheres lésbicas que se identificam como lésbicas antes de ficarem com uma menina também. Eu tive amigas que se identificaram como lésbicas sendo virgem, sabe? Então, como é a mesma coisa. A gente,
aliás,
meio que sente atração, é pronto.
Muita mina se identifica como lésbica nunca tendo tido relação com homem.
E a gente
e tá
se identifica como
ótimo.
Hétero sem nunca ter transado com caras, sem nunca ter beijado com caras. Então,
exato.
Tipo, é uma coisa que a gente sente que não depende tanto assim do outro quanto a gente pensa, sabe?
Eu vou ler um outro e-mail que tem muito a ver, uma pergunta praticamente muito parecida, mas agora do ponto de vista masculino.
Okay.
Essa veio pelo Instagram. Oi, parabéns pelo canal. Não é um canal, é um podcast. Eu ainda não sei direito.
Ah, se ele escuta pelo...
Ai, gente, inclusive deixa eu falar sobre isso. Eu não tô... Estamos dois episódios atrasados lá no YouTube que eu não tô postando. Vai ser postado. Eu não tô com tempo de postar.
Tá.
É, vou ler aqui. Oi, parabéns pelo canal. Eu ainda não sei direito qual é a minha sexualidade, mas o meu medo é ficar com um homem e depois ficar marcado pela sociedade como gay.
Conta pra ninguém, então.
Mas eu ainda sinto atração por mulheres e por causa do meu passado, eu tenho medo de nenhuma menina me querer. Será que esse sentimento é comum entre homens bissexuais? Sim, é. Eu até quero ficar com menina, mas eu não quero ter que performar masculinidade para me encaixar no padrão hétero que é socialmente imposto e que é digno.
Nossa,
entre aspas,
me liga.
Para namorar mulheres. Você eu não atraente. Quero renunciar à minha liberdade em função do meu desejo sexual por meninas. Você já passou por isso? É que ele mandou no meu DM, né?
Uhum.
Acho que meu texto ficou confuso. Pode parecer um pensamento nada moderno, mas sei lá. Eu acho que eu perderei minha liberdade se eu namorar uma mulher. Não pelo desejo, mas pelo fato de ter que performar masculinidade inconsciente.
Preciso falar uma coisa aqui rapidamente em relação a isso, de um pensamento moderno. Gente, se está na sua cabeça e você vive na contemporaneidade, é um pensamento contemporâneo, tá? Não precisa ser moderno, foda-se se é moderno. A gente não tá aqui pra julgar o pensamento de ninguém, porque muitas vezes a gente acha que alguma coisa não é moderna ou, não faz, ou é anacrônica, e aí não se permite pensar ou sentir o que a gente tá sentindo e pensando. Então, foda-se essa merda, fala o que você tá pensando, a gente adorou o seu e-mail.
E assim, só um parênteses, moderno, quando a gente fala moderno, vocês acham que é algo novo. Moderno ficou na década de 70. Né? O período Sim. moderno foi 60-70. Então, assim, estamos no pós-moderno, estamos no contemporâneo. Então, não é um pensamento, pode ser um pensamento moderno no sentido que ele é velho. Assim, homens têm essa dificuldade e essa questão, né, de entender a bissexualidade há muito tempo.
Eu acho que, na verdade,
sendo.
É uma coisa só clássica. Né? Nem velha. É clássica, que nos acompanha há tanto tempo, que é um clássico.
É vintage.
É vintage, é um clássico. Ele, se é um livro clássico, você lê ele várias vezes ao redor da sua, ao longo da sua vida. Mas vamos conversar sobre isso.
Amigo, sim. É uma questão que eu tive durante toda a minha vida. Um medo muito grande de que se eu ficasse com um cara, eu nunca mais ficaria com uma menina. Porque na minha cabeça, primeiro, que na cabeça não existia a possibilidade de ser bissexual, então se eu ficasse com um cara, automaticamente eu girava uma chave, deixava de ser hétero e virava gay. E nenhuma mulher ia ter interesse de ficar com um cara gay. Quer dizer, eu achava, né? Existem muitas.
Muitas.
Mas eu acho que isso existe ainda. Eu acho que ainda existem mulheres que não ficam como bissexuais. Sim, isso acontece.
Sim, assim como tem gente que não fica com gorda. E é isso aí.
Sim, exatamente. E a gente não tem interesse de se relacionar com essas pessoas.
Na verdade, eu não vou mentir não, Gui. Eu tenho muito interesse em ficar com várias pessoas que não querem se relacionar com gordas. Adoraria transar com várias pessoas. Mas... a gente tem que entender...
Mas pelo fato dela pensar desse jeito...
I don't care, Gui. Porque as pessoas têm travas de milhões de coisas. Você, há 5 anos atrás, era uma pessoa muito mais travada do que você é hoje. A gente não pode falar que a pessoa que ela tem trava é uma pessoa péssima e a gente não quer se relacionar.
Isso.
Não é verdade.
Eu tô falando que eu não tenho interesse de me relacionar com quem não tem interesse de se relacionar comigo.
Mas eu vou falar uma coisa bem sincerona, assim. Às vezes a gente vai querer, sim, se relacionar com uma pessoa que nitidamente não quer se relacionar com a gente e que a gente considera pelos motivos errados. Só que... a gente também não pode ser preconceituoso e achar que a pessoa que tem as questões dela, ela não merece nosso amor. Talvez ela merecesse, talvez fosse massa, só que nem tudo que a gente quer a gente pode ter e tá tudo bem, sabe?
Eu acho que é o que a gente falou nos primeiros episódios, que é assim, enquanto você tá disposto.
Exatamente.
Você tá disposto a ensinar? Às vezes você não tá disposto, brother. Então vai. Agora, se você tiver dispostinho a dar o benefício da dúvida e ali trabalhando com
não, mas às vezes
toda
nem,
vibe...
Mas às vezes nem estão disposto ou não estão disposto. Às vezes simplesmente não rola e tá tudo bem. Porque nem todo mundo vai querer ficar com
não,
todo
sim,
mundo.
Eu digo assim, de já rechaçar qualquer pessoa que pense de uma maneira
sim,
diferente,
sim,
entendeu?
Sim, com
certeza. É isso, é o que você tá disposto ou não. Às vezes o Gui não tá disposto, né, a se relacionar com alguém desse tipo. Você tá, eu também tô, tenho zero moral. Agora, uma coisa que eu li, eu não sei se eu já falei isso em algum episódio, eu li em algum lugar também, já não lembro onde, é muita referência, que a gente citou hoje.
É uma pessoa
hoje.
De muita referência, né?
Não, é que a gente citou hoje muita coisa, que fala sobre a bissexualidade ser sempre uma coisa de que dá a ideia de transição.
Uhum.
Porque a bissexualidade, ela nunca serve quando você tá parado.
Sim, sim, sim.
Ela
sim.
só serve quando você tá andando.
Uhum. Sim.
Porque se você tá andando, você pode ser bissexual. Mas se você tá parado, quer dizer
pode
que você parou em algum
na
lugar.
Bissexualidade, né?
Exatamente. Então a bissexualidade, ela nos dá essa ideia de um trânsito constante,
sim,
né? De um andar constante. Então é essa ideia que também traz essas dúvidas de se eu parar, eu vou continuar sendo bissexual? Né? Se eu parar, eu vou poder me relacionar com ambos os gêneros?
Eu acho que sempre vai ter gente que vai ser compreensiva, gente que não vai ser compreensiva. E eu acho que é bom também a gente ter o pé no chão e a gente entender que esse é um dos nossos dramas. Esse é o medo natural, porque ele é real. Porque talvez pode acontecer
sim.
E não é por isso, mas não é por isso que você vai falar assim, ah, então eu vou anular uma parte minha em função do outro. A questão é que não é quem vai querer se relacionar com você, é que você não merece viver escondendo uma parte sua.
Exatamente.
Arrasou, Babu. Deu aquela militada boa.
Militada boa.
Militada boa. Vamos encerrar?
Vamos.
Vamos aos nossos drops não. Vamos aos nossos plugs anais. Começando com a nossa diva Babu Carreira.
Gente, eu tô numa temporada de constantes shows toda quarta e quinta. Toda quarta temos o Dopamina, que é um show gratuito, só de mulheres testando piadas novas. E toda quinta a gente tem o Não Sou Obrigados, que é um show só de humoristas da comunidade LGBTQ+. Ou seja, não tem shows héteros. Mentira! E fica ligado no meu Instagram, que volta e meia sempre tem alguma novidade por lá, tá bom? Obrigada, beijo, até a próxima.
Qual o teu arroba, mulher?
Meu arroba é @babucarreira.
Siga a Babu Carreira.
Ah, me segue, por favor, gente, porque eu acabei de conseguir 16 mil seguidores, aí 5 pessoas horríveis deixaram de me seguir, aí começa a me seguir mais 3, e eu tô nesse limbo, então me ajuda a passar, tipo, do 16.010, galera,
isso,
pra garantir.
Né? Tati Leite.
Bom, nas redes sociais eu tô como Tatiane, com Y no final, Leite, ou no Valer um Livro. E eu acho que a minha agenda aí em julho, que começa a despirocar, porque teremos festa literária de Paraty. Estarei lá todos os dias.
Ai,
da minha
leva.
Vida.
Posso
vamos.
Com você escondida na sua mala?
Pode. E...
vamos escrever um livro pra gente poder ir nesse
lugar? E aí lá eu integrarei algumas mesas. É, por enquanto são 3 mesas confirmadas, mas eu ainda não tenho exatamente o horário de todas. É, passarei em breve, mas segue lá no Instagram, que vocês vão saber de tudo, inclusive onde estaremos, porque a gente está com uma parceria com a casa da Cássia, e aí a gente vai estar lá todos os dias da nossa vida, inclusive antes, porque a gente vai tirar umas férias que a gente é merecedor.
Que legal. E eu vou estrear no stand-up. Eu tô morrendo de nervosismo.
Uau!
Mas dia 27 agora eu vou estar lá com a Babu no Castro Burger, na quinta-feira, no Não Sou Obrigades, como convidado. E vou estar perdendo meu cabaço no stand-up. Yeah. Estou morrendo de medo, mas quero vocês lá aplaudindo, rindo e sendo muito falsos no final, falando que eu fui bem. Preciso disso.
Bissexuosa. Ai, ah, lindo! Arrasou! Falou um monte de merda. Falou tudo! Amém.
E eu sou o Og Neves no Instagram, @OgNeves. Meu aniversário agora na terça-feira, dia 25. Então entre lá pra me dar biscoito, pra me dar likes. Eu também ainda não bati 10 mil no Instagram. Eu estou decepcionadíssimo com você que ainda não me seguiu. Eu preciso arrastar pra cima, gente. Pelo amor de Deus. É só isso. E esse domingo tem parada. Se você vai ou se você não vai, você pode acompanhar a parada pelo YouTube. Se você entrar no YouTube mesmo, vai ter o link lá na Red para você acompanhar a transmissão com um monte de influenciador bacana, um monte de convidados participando. É, eu não vou estar aparecendo na câmera, mas eu vou estar lá no estúdio e vai ser muito legal de acompanhar. Então, se você não está na parada, assista a parada. Fechou, gente?
Fechou.
Então tá, um grande beijo pra vocês.
Indiquem séries, porque eu já acabei todas.
É, indiquem séries. Eu vou assistir essa do Conto de São Francisco. Eu tava assistindo agora o Jessica Jones, mas tá muito ruim.
Ai, não
é, eu também tô achando fraca.
Tá muito ruim.
Tá, enfim.
Enfim, gente, beijo, um beijo! Beijo! Tchau!